Muito boa tarde a todos. Saudar a presença da APED, Dr. Luís Reis e a Dra. Ana Trigo Moraes. Sejam bem-vindos. Como sabem, este convite vem no âmbito do Grupo de Distribuição da Grande Produção e da Grande Distribuição e Produtores Nacionais, um grupo que foi criado para o efeito de estudar esta relação. E como tal, a APED é sem dúvida uma das peças chaves nestas audições para a construção do relatório final. A grelha de trabalhos que nós temos usado, portanto, são 10 minutos, uma apresentação inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e novamente 10 minutos para as respostas da entidade. E como sei que estamos assim um bocado em cima dos tempos, eu passo já a palavra para a exposição inicial.
Vou tentar rigorosamente os 10 minutos. Muito obrigado. Nós depois de lermos atentamente o documento do Grupo de Trabalho, verificámos que terá sido seguramente intencional a referência expressa à vontade do Parlamento entender a relação entre a distribuição e a produção nacional. E é nesse sentido que nos queríamos focar, e apesar de eu ir, e vão-me perdoar percebendo porquê, falar também de uma realidade que é da distribuição, mas não da produção nacional. O setor da distribuição tem, no essencial, e esta talvez é a ideia fundamental que eu queria transmitir, três agentes que eu classifiquei ali, ou que nós na APED classificámos ali, em termos de dimensão. Temos agentes muito grandes, agentes grandes e agentes pequenos. Os muito grandes são as grandes multinacionais, os grandes serão seguramente os grupos de distribuição e os pequenos são, na maior parte dos casos, e isto é uma simplificação, são no essencial os produtores nacionais, especialmente os produtores nacionais agrícolas. É muito importante para a APED, e pensamos nós também para o Parlamento, que se reflita nestas três realidades e que não se trate de maneira igual aquilo que é muito diferente. São muito diferentes as grandes multinacionais e os seus interesses, como eu vou procurar demonstrar, são também muito diferentes os grupos de distribuição e muito diferentes os pequenos produtores. E, portanto, as relações relativamente às grandes multinacionais, o que é importante dizer é que elas são muito grandes, são muito rentáveis, são muito mais agressivas que qualquer empresa de distribuição em Portugal, têm um enorme poder negocial face à distribuição e usam esse poder com frequência e, portanto, eu insisto, perceber esta dinâmica das grandes multinacionais e a relação delas com a distribuição é diferente da relação entre a distribuição e a produção nacional. E sendo objetivo deste grupo de trabalho abordar a produção nacional, é importante perceber, do nosso ponto de vista, esta diferença. Eu trago ali, vê-se mal, mas trago ali, para terem ideia, as dimensões em volume de negócios. Podíamos era distribuir talvez o documento. Podíamos, é mais fácil de ver. É mais fácil de ver este quadro. Tem muito pouca leitura. E vemos em forma de para 2010 e 2011, é apenas ilustrativo, a dimensão e a rentabilidade das principais multinacionais e dos principais grupos de retalho no mundo. As principais multinacionais, a Procter & Gamble, a Nestlé, a Anheuser-Busch, que é a dona da Central Cer, portanto, a dona da nossa Sagres, que já não é portuguesa, infelizmente, a Unilever, a Coca-Cola, são as grandes multinacionais, têm aqueles volumes de negócio em 2010 e 2011, portanto, ali vê-se que são entre 20 e 60 mil milhões de euros. Depois temos os grupos de distribuição, os dois primeiros, o Walmart e Carrefour, não estão em Portugal. A Metro está, quer através da Macro, quer através da MediaMart. A Tesco não está em Portugal. A Lidl está em Portugal, é o primeiro que aparece, é uma empresa familiar, não revelou números em 2011, tem cerca de 60 mil milhões de euros de faturação. E, portanto, dos que estão em Portugal, no retalho, é o primeiro que aparece com uma dimensão parecida com a dimensão das grandes multinacionais. Os dois grupos portugueses de distribuição, o Pingo-Doce e o Continente, vendem em Portugal 3 mil milhões de euros, grosso modo, ou seja, um décimo do que vendem as grandes multinacionais. a rentabilidade das grandes multinacionais, medida pelo seu EBITDA, portanto, os seus resultados operacionais, pela sua margem EBITDA, é, como se pode ver no quadro, entre 18%, 15%, 18% e 30% nos relevantes, porque depois aparecem umas tabaqueiras, vamos retirá-las para efeitos de análise. E nos retalhistas verificamos que em equivalente, resultados operacionais, está, no pior dos casos, à volta dos 3%, no melhor, à volta dos 10%. Para Portugal, vemos os dois grupos com margens de 6%, 7%. Portanto, acho que fica caracterizada uma realidade. Nós temos grandes multinacionais de grande dimensão internacional, que se relacionam com grupos de distribuição, que também são grandes, mas que em Portugal são muito mais pequenos do que as grandes multinacionais. E a relação entre as multinacionais e a distribuição é, por vezes, confundida intencionalmente com a relação entre a distribuição e os pequenos produtores. E nós o que defendemos, e era apenas a ideia que aqui vos queria deixar, é que não deve ser lida a relação da mesma maneira, nem as medidas que eventualmente venham a ser tomadas devem ser iguais para regular a relação entre a distribuição e as grandes multinacionais, e entre a distribuição e a produção nacional. Eu não trago nenhuma proposta de medida aqui, mas temos muitas que podíamos fazer. Verificámos que esta comissão dedicou muito tempo a ouvir os representantes das grandes multinacionais. Os representantes das grandes multinacionais em Portugal têm vários nomes. As grandes multinacionais conseguem multiplicar-se. A Confagri, a Anil, a Fenalac, a CIP, a Centromarca, são todas representantes de multinacionais. A Centromarca, que é o mais emblemático, tem 56 empresas, metade delas não produzem nada em Portugal. 70% da produção da Centromarca é fora de Portugal e, portanto, falar da relação com a Centromarca não tem nada a ver com produção nacional. Discussões sobre marcas próprias, discussões sobre... muitas das discussões sobre contratos que se fazem e que vieram trazidas a esta comissão não têm nada a ver com a distribuição. E também se pode ver aqui que não é por acaso que os grandes, as grandes multinacionais são mais rentáveis do que a distribuição. Neste quadro, é um quadro feito pela Nielsen, compara-se a cota de mercado dos três principais produtores, dos três principais fabricantes, com os três principais retalhistas. E nós verificamos que, na generalidade das categorias, a concentração é muito maior do lado da produção do que é do lado da distribuição. E, portanto, os retalhistas enfrentam, nesta relação com as grandes multinacionais, uma posição de descompetitividade, uma posição de menor poder negocial. O mesmo aparece aqui em lâminas de barbear, em pastas dentífricas, em shampoos, em desodorizantes. Portanto, uma muito maior concentração do lado dos fabricantes, insisto, as grandes multinacionais, do que ao que existe do lado do retalho. Portanto, os retalhistas têm um grau de concentração menor. E importante também dizer-vos que o investimento que fazem em Portugal, seja dos grupos portugueses, seja dos grupos internacionais, é um investimento que não pode ser deslocalizado, ao contrário do investimento que é feito pelas grandes multinacionais. Uma outra ideia que queríamos deixar sobre os retalhistas, sim, são grandes, mas os retalhistas em Portugal têm esta distribuição em termos de cotas de mercado, que nós aqui deixamos, apesar desta informação ser de natureza mais ou menos privilegiada. A Nielsen não permite a sua publicação. Mas o que vemos aqui é que a cota de mercado entre os retalhistas é obviamente dominada por dois grupos portugueses, a Sonae e a Jerónimo Martins, mas depois distribui-se por uma série de outros grupos, onde estão presentes, ainda aqui assinalados, grupos internacionais de grande dimensão, a Auchan, o Intermarché, o Lidl e o Dia Mini Preço, e naquela barrinha lilás incluem-se o Leclerc, a Aldi e o Corte Inglês, também são grupos grandes em termos internacionais. E, portanto, nós temos os gigantes, os grandes, não estou aqui para dizer que a distribuição não é grande, é com certeza, e depois temos, em termos de produção nacional, especialmente de produção agrícola, os pequenos. E a distribuição, o que vem aqui dizer, é que tem interesse em que os pequenos se organizam, se robusteçam, que fiquem maiores. Queremos que eles tenham maior fiabilidade e maior qualidade no fornecimento à distribuição. E mais, vimos aqui dizer uma coisa que eventualmente vos pode surpreender. Nós concordamos que se regulem as relações entre a distribuição e os pequenos produtores nacionais, especialmente os produtores agrícolas. Portanto, não será a distribuição a vir aqui dizer que não há práticas que mereçam ser reguladas. Há, com certeza. O que é preciso é perceber que as práticas que precisam de ser reguladas, porque existe, de facto, desproporção de poder negocial, a regulá-las, que se regulem as práticas entre a distribuição e os pequenos produtores agrícolas. Nós pensamos que seria extremamente perigoso e eventualmente até contraproducente, e eu poderei explicar porquê, aplicar as mesmas receitas aos produtores agrícolas e às grandes multinacionais. Só para dar um exemplo, se existir uma lei tipo condicionamento industrial que me obriga a ter margens fixadas na compra de um produto de uma grande multinacional, exemplo Coca-Cola, feita com a intenção de proteger, por exemplo, os produtores nacionais de batata, eu não tenho qualquer possibilidade de fugir a essa lei porque vou ser obrigado a cumprir o contrato com a Coca-Cola e eles não me vendem Coca-Cola fora de Portugal, mas essa lei vai criar uma descompetitividade no produtor local de batatas e a batata, como é um bem sem marca, é um bem que eu posso comprar em qualquer parte do mundo, designadamente na comunidade europeia. Portanto, é preciso muito cuidado, e é a única ideia que queremos deixar, em regular de forma idêntica aquilo que é diferente. E, finalmente, relativamente à produção agrícola, deixar-vos a ideia de que há muito a fazer, mas que, de qualquer forma, 70% a 80% dos produtos vendidos no retalho de grande dimensão em Portugal já são originários em Portugal. Pode-se fazer mais, eu diria, mais, sobretudo pode-se fazer mais na produção de mais produtos e, portanto, este quadro em que nós mostramos que já vendemos entre 70% a 80% dos produtos em Portugal é um quadro que pode ser enganador na medida em que uma parte substancial da origem dos produtos às vezes não é necessariamente portuguesa, mas pior do que isso, o que nós temos é ainda um grau de autossuficiência em muitas categorias que pode ser melhorado e, se for melhorado, a distribuição está disponível para o aceitar. Só para dar dois exemplos, e este é o último slide, eu não quero ocupar mais, só para dar dois exemplos de regulação que nós achamos que podem ser introduzidas na relação entre a distribuição e a produção nacional. Por exemplo, prazos de pagamento. Nós defendemos aumento da dimensão no setor agrícola. Ora, hoje a lei de prazos de pagamento é imperfeita. E é imperfeita porque prevê que os prazos de pagamento previstos para os perecíveis se apliquem apenas a pequenas e médias empresas. Ora, a micro e pequenas empresas. Isso é imperfeito. É imperfeito porque deixa de fora cooperativas agrícolas. E nós queremos cooperativas agrícolas, queremos produtores agrícolas de grande dimensão. E, portanto, do nosso ponto de vista, seria muito útil que a lei dos prazos de pagamento fosse estendida, por exemplo, a cooperativas agrícolas. Já não concordamos que ela seja estendida a todas as empresas, porque isso vai desbalancear a relação com as grandes multinacionais. E essa é a razão de ser da nossa preocupação. É um exemplo relativamente à lei dos prazos de pagamento. Relativamente aos contratos, há muita discussão em termos dos contratos. Nós, na distribuição, estamos disponíveis, temos trabalhado com a CAP nisso, para que se criem contratos tipo simplificados para a agricultura. Gostaríamos muito de ver isso implementado. E porquê contratos tipo simplificados com a agricultura? Porque temos muitas vezes problemas com os agricultores de eles não compreenderem a complexidade dos contratos. Com certeza, estamos disponíveis para discutir isso e para caminhar nesse sentido. Amarrar todos os contratos da distribuição a um conjunto de cláusulas muito restritivas é dar voz e força às grandes multinacionais. E, portanto, nós o que gostaríamos de vos sensibilizar é para a diferença de atores desta cadeia e, necessariamente, para a diferença de soluções. O documento que vos deixo tem muito mais informação, mas eu penso que esta exposição é por si suficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Paulo Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Dr. Luís Filipe Reis e a Dra. Ana Isabel Trigo Moraes, representantes da APET, agradecer a exposição e os documentos que aqui nos deixaram, que certamente nos vão ajudar no trabalho que está e que vai ainda ser desenvolvido por este grupo de trabalho. Efetivamente, o Dr. Luís Reis, na sua explanação, fez-nos aqui um retrato. Esta comissão, como disse, já leva algum trabalho, não ouvimos só os representantes das grandes multinacionais, que muitos deles fazem parte de associações de setor e que nos vieram dar os seus problemas, mas também ouvimos associações de pequenos produtores, associações ligadas à produção agrícola. E, efetivamente, e queria aqui algum comentário, algumas coisas que nos foram ditas, penso que é unânime e não é, pelo menos não é a intenção do PSD, não é essa. Achamos que a liberdade negocial e a livre escolha e um mercado livre é o ponto assente para nós. Não somos defensores, nem não é o nosso objetivo ter uma economia planificada. Será provavelmente outros objetivos, mas esse não é o nosso. Agora, naturalmente que queremos equilibrar e contribuir, e estou certo que este grupo e a vinda dos vários atores a este grupo de trabalho poderá ajudar nesse sentido, queremos equilibrar algumas relações. Porque efetivamente, e o Dr. Luís Reis deu-nos conta de algumas ideias, designadamente em relação aos prazos de pagamento, designadamente em relação a algumas práticas, que há um desequilíbrio entre a grande distribuição e os pequenos produtores nacionais. Agora, a questão é, em tempo já tiveram, e foi aqui falado muito, do Código de Boas Práticas. Código de Boas Práticas esses que falhou. Precisamente com esses produtores, ou com esses pequenos produtores. A questão que vos queria deixar é, relativamente a essa necessidade de equilibrar, também concordo, e parece que não devemos, eu pelo menos acho que tratar o que é, o princípio da igualdade é tratar o que é igual, igual e desigual, o que é desigual. E, de facto, se nós pusermos regras que sejam iguais para todos, podemos, de facto, por um lado, proteger, podemos proteger eventualmente a produção agrícola e a pequena produção agrícola, mas depois desproteger a nossa distribuição nacional em detrimento ou em benefício do grande retalho multinacional. Agora, a questão é, esses contratos, e o que nos vem aqui, era esse comentário um pouco que eu vos vi, e fomos ouvindo ao longo deste trabalho, que já leva alguns meses, a crescente degradação da relação comercial entre os fornecedores e a grande distribuição. Por outro lado, a questão das atuações retroativas, a ver a combinação de determinadas condições, quer de pagamento, quer de preço, e depois a ver, a posteriori, na concretização de alguns desses contratos, aplicações retroativas de algumas coisas, algumas condições acordadas. Por outro lado, haver muito, ou não existir, e era uma das questões que se falava muito nos códigos de boas práticas, não haver denúncias. Quer dizer, muita gente fala, não digo que seja conversa de café, mas ouve-se. Mas depois não há nenhuma denúncia concreta por parte desses pequenos produtores, diziam-nos associações, dessas práticas que eram levadas a cabo pela grande pela distribuição. Depois era a questão também das cópias parasitárias e por fim, queria-lhes colocar uma questão. É verdade ou não que nas várias campanhas que são levadas a efeito pelas grandes superfícies, existem vendas com prejuízo? Ou então que o prejuízo não é assumido por quem faz a campanha, mas pelo produtor que nada teve a ver para contribuir para aquela decisão de diminuir um preço, e, portanto, tendo uma prática concorrencial mais agressiva. Por outro lado, em relação aos produtos de marca própria, não existir nos produtos de marca própria a indicação do local de origem ou da origem desse produto. Se não acham que devia ser possível identificar, até porque cada vez mais o consumidor está mais informado e com as campanhas que têm sido feitas do produto nacional, poderia ser importante. Depois, em relação às coimas que vão sendo aplicadas, se a APED, enquanto associação representativa do setor, nos pode dar um pouco a noção do impacto que as coimas que têm sido aplicadas têm naquelas nas empresas. Se são coimas muito elevadas, ou se não são coimas muito elevadas e, portanto, se têm pouca importância para aquelas empresas. E eu, quando falo do elevado ou não, mais é mesmo do peso financeiro, porque há depois o outro, o custo social de se saber que se foi punido por determinada prática. Depois, ainda, relativamente, que já existe em alguns, e nomeadamente em França, a possibilidade de existirem as tais denúncias anónimas de práticas lesivas por alguns setores. E, por fim, para já ficavam por aqui, perguntando só a avaliação que fazem do trabalho que está a ser desenvolvido na Parca, e percebi até pela atenção que reparámos que a APED foi seguindo os trabalhos deste grupo de trabalho, que também seguirão com alguma atenção o que vai sair da Parca. E, portanto, no fundo, qual é a expectativa da APED, e vendo esta disponibilidade para algumas questões que têm sido aqui faladas, qual a expectativa em relação aos trabalhos da Parca e o que vai sair da Parca de concreto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções dos grupos parlamentares? Deputado Hélder Amaral, parte do CDS.
Muito obrigado, Sr. Governador. Cumprimentar também o Dr. Luís Filipe Reis, a Dra. Ana Isabel Trigo Moraes, e dizer que quando, isto, certamente são atentos ao desenrolar dos nossos trabalhos, mas quando o CDS propôs este grupo de trabalho, não se lembrou um dia de manhã para propor um grupo de trabalho que nos tem dado, de facto, bastante trabalho, e sempre em trabalho acumulado. Eu neste momento estou aqui e a tentar ouvir o que se passa ali na Comissão de Inquérito das PPPs, farei perguntas completamente insólitas, porque não sei nada que se lá passa. Mas para dizer que isto teve uma origem essencialmente num grande alarme que foi posto, onde normalmente essas coisas acontecem, em termos públicos, em termos de imprensa, no dia 1 de maio, e o célebre desconto. E nós não quisemos que essa, exatamente, e esta introdução precisamos para dizer, nós não quisemos que essa discussão, e tivemos com isso o acordo imediato, quer do nosso parceiro de coligação, do Partido Democrata, quer dos outros partidos, não quisemos que essa discussão fosse uma discussão meramente casuística, porventura não detendo toda a informação e porventura poderia dar sinais errados. A ideia foi, vamos então perceber exatamente o que é que se passa, aproveitando até o que estava a ser feito em termos de Parca, para fazermos do lado da economia, não tanto do lado da agricultura, essa avaliação. E de facto, aquilo que nós... Há coisas com as quais nós já não podemos trabalhar, ou seja, eu sei que há forças políticas que gostavam de rever a lei da concorrência, mas ela é recente, sofreu até ampla discussão, presumo que tenham sido contactados e deram sugestões para a mesma, e, portanto, eu acho que agora vamos ter até um tribunal dedicado, e, portanto, o que temos que ver agora é, em termos de lei da concorrência, se ela se aplica ou não. E, portanto, embora eu acho que, e nós fizemos proposta nesse sentido, gostávamos de ter densificado um pouco mais aquilo que era a dependência económica, aquilo que era o abuso de posição dominante, eventualmente naquilo que eram as marcas parasitárias, mas essencialmente naquilo que são cópias, contrafação, porque entendemos que algumas marcas, eu tenho feito essa pergunta a muitas associações, e essa era de facto a percepção, porque acho que não há muitos casos, não vi ainda o relatório da Autoridade da Concorrência nesse aspecto, para saber que casos é que foram denunciados de cópias, porque eu acho que as marcas brancas têm muitas vantagens, aliás, várias associações aqui nos deram nota da vantagem de poderem escoar via marca branca muita da sua produção. Eu separo disto, a marca branca, com a marca do distribuidor, que é um outro conceito, mas quer a marca branca, quer a marca do distribuidor, pode levar o consumidor, e aqui ponho na perspectiva da defesa do consumidor, a um vício na formulação da vontade. Foi enganado, era uma cópia, sendo parasitário ou não, tem sinais evidentes de uma outra marca, e isso é crime. E, portanto, mas nós não vimos ainda nenhuma ação nesse sentido. E aqui sim, poderíamos eventualmente estar a falar de grandes marcas internacionais, por exemplo, como a Coca-Cola. Nós conhecemos um conjunto de 5, 6 marcas de cola, que não são Coca-Cola. Podíamos dizer, bom, porque é que a Coca-Cola tolera, eu como sou um péssimo frequentador das grandes superfícies, portanto, Não tenho muitos exemplos para dar, mas já vi marcas que eu quero enganado com um treinamento da facilidade. E já sempre estranho como é que é possível existir. E porquê que eu digo isso? Porque precisamente porque o que nos preocupa é não desequilibrar nenhuma relação que seja equilibrada. Ou seja, dar ao mercado toda a capacidade de poder decidir. Mas dar ao mercado, pela via da regulação, pela via da fiscalização, todas as condições para que sempre que haja um atropelo às regras, possa agir. E por isso eu sou muito favorável à alteração da autoridade da concorrência. Nada pior que ter uma autoridade que levanta processos, mas que depois não consegue, ou por defeito processual, ou por defeito de prova, não consegue ter efeito. O que é que isso acontece? Acontece que causa uma ideia errada de que há um problema que de facto não há, porque os processos, que eram poucas críticas que o CDS fazia à ASAI, quer dizer, o exagero pode levar, que vivemos todos em infração, quando depois íamos ver as coimas e a aplicação das mesmas, da denúncia à realidade, aos processos terminados e uma realidade muito grande. E, portanto, também aí teremos que ver, de facto, a posição da ASAI, e havia até queixas que a ASAI deixava de fora sempre a grande distribuição, e nós vamos ouvir a ASAI, vamos tentar saber se é assim, se não é assim, mas aí nas marcas eu gostaria, de facto, separando o que é a marca branca, a marca distribuidor e as marcas próprias, como é que, se a associação vê que é possível proteger ou melhorar a legislação, até porque as marcas próprias, dizia-nos a DECO, porque a pergunta virá seguramente, e quem é que fiscaliza, que laboratórios é que certificam, que garantias é que eu tenho que aquele produto tem pelo menos qualidade semelhante. E, portanto, desse ponto de vista, nós também podemos, é legislação que porventura poderemos mexer. Depois dizer que eu também não escondo que de facto nós temos consciência que entre as multinacionais a distribuição é uma relação que nos preocupa menos, eu confesso, porque apesar da diferença, acho que há, acima de tudo, o mercado tem regras e as armas são um bocado mais parecidas, mas aquilo que de facto nos preocupa, pelo menos ao CDS, é a relação da distribuição com a produção nacional, essencialmente do setor agroalimentar. E porquê? Porque aí sim, aí eu vou-vos confessar que eu, sendo adepto do mercado, percebendo e concordando absolutamente que estamos perante um modelo de negócio novo, muito dinâmico, muito resiliente, que se adapta rapidamente, quer às condições de mercado ou à legislação. E que, por essa via, por ir à frente, é sempre olhado como sendo indutor de algum desequilíbrio, mas devo confessar que nós assistimos e temos casos de que há qualquer coisa que nós vamos ter que fazer. Por exemplo, se eu olhar para a constituição dos preços, fica claro que os preços à produção ou nos produtores praticamente não mexem. Temos até dados, e são dados que vêm da Parca, que se os preços fossem incorporados às alterações de preços, nós poderíamos ter um aumento de preços à volta dos 35% na produção. E não acontece isso. E as queixas que temos é que a produção fica como está, absorve o aumento da energia, o aumento dos custos de produção todos, e a grande distribuição, obviamente, aumenta os preços. E qualquer consumidor sabe que os preços, pelo menos, acompanham a inflação, quando não mais. E, portanto, o que nós temos que tentar perceber é como é que nós conseguimos, mesmo que isto tenha explicação, e se tem, como é que nós conseguimos encontrar um modelo de transparência da correção dos preços para que quer o consumidor, quer a grande distribuição, quer os produtores se sintam confortáveis, porque é que eu estou a pagar pela banana ou pelo arroz carolina este preço e como é que é a cadeia de distribuição. Gostava que me pudessem dizer, porque isso é, aliás, já há iniciativa do Governo sobre essa matéria. Nós vamos ter que, porventura, discutir na Assembleia, portanto, essa ajuda era fundamental. E depois dizer que nós também, lendo aqui a vossa exposição, dizem bem que é um setor competitivo, gera inovação, variedade, escolha, qualidade e baixo preço. Eu qualidade não duvido, e o baixo preço também não. O problema é que a qualidade, quem paga é o setor agroalimentar, o baixo preço quem garante é a grande superfície. Eu pergunto se o garante, mantendo o equilíbrio, ou se tudo que eu encontro na grande distribuição é à custa do desgraçado do produtor. E há vários exemplos que assim foi. Até naquele setor que eu achava que era um bom modelo. Eu tenho dito, e não vou repetir, não acredito em códigos de boas práticas com relações tão dispares, com relações de poder tão diferentes, porque aí vem sempre a lei do mais forte. Eu, como facilmente percebem, tenho alguma veia africana, e gosto muito daquela regra da selva em que bicho pequeno não come bicho grande, portanto, até que me provem o contrário, acontece sempre assim. Portanto, há aqui um desequilíbrio evidente. E porquê? Porque quando eu olho para os clubes produtores, já vimos alguns, eu confesso que não consegui perceber porque é que num clube de produtores, os produtores não fixam o preço, não fixam a duração de contrato, não fixam as quantidades, Portanto, estão, foi dito aqui, estão completamente expostos ao livre-arbítrio da grande distribuição. Ou seja, se a relação for profícua e correr bem, o próprio membro do clube de produtores tem a sua vida garantida, e houve casos relatados que assim é, que fazem investimentos, cresceram, que geraram economia, geraram emprego, são muito importantes na economia local, porque estamos a falar de pequenas unidades de produção que se espalham pelo país, e isso tem um efeito tremendo naquilo que é assegurar o despovoamento e manter as economias locais a funcionar e defender aquilo que é o nosso património. O governo tem considerou a nossa gastronomia património cultural. E temos até nas pequenas produções alguns produtos que são DOP, são IGP, têm marca registada, têm valor, mas que depois, no que nos contamos, que nos foi transmitido, que isso não acontece. Como também acontece, eu digo, eu aceito que uma grande superfície faça, por exemplo, a campanha do IVA zero, mas o relato que temos é que a campanha do IVA zero não é suportada, porque a distribuição é suportada em notas de débito ao pequeno produtor. E aí, e com efeitos retroativos. E aí fere claramente ou um pacto leonino, ou cláusulas abusivas, ou abuso de posição dominante. E depois, quando nós perguntamos e porquê é que não há reação a isso, vem claramente aquilo que se chama dependência económica. Porque se olharmos para o volume de vendas destes pequenos produtores para a grande distribuição, ele é total, é praticamente isso que nós gostávamos. E isso levou-nos a ter uma dúvida. Se nós devemos, e não discordou, ter um contrato típico, ou não tendo um contrato típico, porque ele também é limitador da vontade, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio de não ferir nunca a capacidade das pessoas contratarem livremente como entenderem, ou de dar de borla, ou para se quiserem, isso temos que garantir. Ou em cláusulas contratuais gerais, que possam, a determinada altura, como há até exemplos no estrangeiro, em que podemos encontrar, para alguns setores, e já vi que a Capulan estão a fazer isso, em que nós podemos dizer, bom, até porque... para defender até o prestígio das grandes distribuição. Acho que também, quanto mais transparente e quanto mais certeza jurídica existir, melhor será a imagem da grande distribuição, que é, ok, nós acordamos um prazo, um preço, uma duração do contrato, nós cumprimos-la, assumimos, as promoções têm que ser combinadas, os rapéis têm que ser definidos e combinados. Porquê? Porque isso não só dá ao pequeno produtor a capacidade de poder fazer um critério de investimento de acordo com o mercado que tem, como permite à grande distribuição fazer também o que entender. Outra razão, que também parece para nós relevante, que é, sei lá, posso lhe dar outro exemplo, já agora não sei se isso aconteceu ou se fomos enganados, mas até no regresso às aulas, que nos pareceu leonino, é a grande distribuição fazer promoções de regresso às aulas e depois a fatura aparece em quem não quis participar em nenhum regresso às aulas, embora tenha regressado às aulas ao preço normal. Isso foi-nos relatado aqui, que também nos parece... Eu estou a dar casos concretos, não vou dizer o nome de quem disse, porque as pessoas disseram, nós temos medo. E eu recuso-me a viver num país democrático, onde eu não tenho medo e vejo colegas, concidadãos meus, com medo. E mesmo quando estão constituídos em associações. E mesmo eu, como sou um defensor do mercado regulado, quando vejo que o regulador também não aciona ou não cumpre com a expectativa das pessoas. Portanto, temos que encontrar soluções para isso. E termino para outro aspecto que me parece relevante, eu não sei quem fala a verdade, estive a ver estes dados, que é, os dados que apresento aqui são 70%, 80% dos produtos vendidos na grande distribuição é a produção nacional. Pois nós ouvimos um conjunto de produtos da fileira agroalimentar que exportam todos 80%, 60%, 70%. Alguns até dizem, nós nem queremos saber das grandes superfícies, porque fazem as mesmas queixas, as mesmas críticas, de que a relação é completamente impossível, desigual, e como tal nós fugimos lá para fora. O que levanta um problema, se quiser, da nossa reserva estratégica, se não reserva estratégica, dependência alimentar, mas pelo menos, porque é que eu vou de comer fruta? Porque é que lá fora estão a comer fruta de alta qualidade portuguesa, frescos portugueses, e estamos a exportar, e ainda bem, porque isso equilibra a nossa balança comercial, mas então é que fruta e que frescos é que eu estou a comer? Que frutas e que frescos, que hortaliças é que comem o cidadão português? Vem de onde? Não é? Porque os nomes não batem certo. Quer dizer, nós estamos, obviamente, a baixar muito a importação, estamos a exportar mais, nada contra a exportação, acho que devíamos exportar muito, mas acho que a nossa cota nacional tem que ser, sou pena até de legitimar algum discurso mais à minha esquerda, de que a produção hoje, nacional não existe. Hoje à direita, ele está sempre à direita, ele ainda não deu conta. Essa é a minha provocação, Agostinho. E que, de facto, isso é um problema grave. Isso, acho que é um problema grave. E, por isso, nós estamos até, inclusive, a trabalhar com o governo, sei que não, não, pessoal do Ministério da Economia, que era o selo do Portugal Sou Eu, que pressupunha um selo que não 560, que tem levantado dúvidas sobre a origem dos produtos. Eu já vi de tudo, já vi manga amadurecida em Portugal, numa grande superfície, não deixa de ser curioso. Eu poria amadurecida e comida em Portugal. Não vai ela ser amadurecida em Portugal e depois comida noutro sítio qualquer. E, portanto, queremos pôr também aí alguma ordem. E acho que pôr, segundo dizia o Secretário de Estado, havia um acordo com alguma indústria, até 50% da produção poder levar o selo, eu até acho 50% exagerado, não ia tão longe, mas se for assim, ótimo, porque acho que há uma fatia de produção nacional que pode ter um pouco menos de ação que 50% e funcionaria na mesma. Mas se for assim, ótimo, que é para também dar essa confiança ao consumidor. E, portanto, também aí nós queríamos fazer qualquer coisa. Portanto, é pegar na legislação que já existe, quer seja na densificação, se for possível, já não é na lei da concorrência que está feito, mas, por exemplo, nas vendas com prejuízo, nas práticas abusivas, nos preços, nós temos, obviamente, quer iniciativa feita ou iniciativa que podemos fazer. E, portanto, era também pedir-vos, como pedimos a todos os outros, contributos. Se quiserem pegar no decreto-lei 370-93 aqui, entendemos que deve-se mudar assim, até para proteger essa relação que pode nos escapar com as multinacionais. No 57-2008, a alteração pode ser esta, que é para, pegando até porventura no acordo que já tem com a CAP, mas para nós não vamos ficar a certeza que vos queria dar, faremos tudo para que nada fique como está naquilo que é a relação essencialmente do setor agrícola, dos pequenos produtores com a grande distribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aqui ao deputado Agostinho Lopes, por parte do PCP.
Obrigado, Sr. Governador. Estava por saudar e cumprimentar o Dr. Luís Reis e a Dra. Ana Isabel Moraes. Dizer-lhes de uma forma muito franca, vocês vêm aqui numa posição muito difícil. Uma posição muito difícil porque é uma posição depois de cerca de 25 audições contra os interesses que vocês representam. Com uma exceção. Nas audições todas feitas, há um produtor que vem aqui defender a grande distribuição. E, aliás, uma audiência que nos foi pedida. E eu percebo a estratégia que vocês anunciaram, portanto, da diferenciação dos fornecedores da grande distribuição. Mas vocês devem ter a ideia que as queixas que aqui foram feitas ao longo destas 20 e tal audições são, no fundamental, idênticas, absolutamente idênticas. E vocês conhecem-nas bem. E eu julgo que a grande distribuição tem muita responsabilidade nisso. Porque permitiu produzir um bloco contra si, onde fez convergir e unir pequenos, grandes, médios, multinacionais, empresas nacionais, etc. Tudo. E permitiu, digamos, essa convergência. E eu digo-vos que não está um nó fácil de desatar. E eu espero que no fim deste debate todo, da Parca, deste grupo de trabalho, etc., não sejam outra vez os pequenos, de facto, sacrificados neste processo. Porque esse é o grande problema, é esse, e a produção nacional, que existe, apesar das políticas de direita dirigidas pelo PS e PSD, e ali também pelo deputado à minha esquerda, pelo CDS, apesar desses esforços para a liquidar definitivamente, ela ainda vai sobrevivendo, ainda existe alguma. Mas os esforços foram feitos de uma forma muito séria para que ela acabasse, e continuam, infelizmente, a haver esses esforços. Nós poderíamos contar aqui assim a anedota na abordagem desta questão, aquela história do passo trocado, porque, de facto, vocês avançaram aqui com uma estratégia interessante do ponto de vista da defesa da grande distribuição. Mas a ideia de quem houve o conjunto das entidades que aqui vieram, e podemos dizer que vieram entidades muito diversificadas, eu diria que é uma barragem unida, digamos assim, contra a grande distribuição e em torno das questões que são conhecidas. Aliás, aquilo que aconteceu neste último ano, que penso que, é que está por trás do despoletar de alguns destes processos com mais força, simultaneamente reforçaram a necessidade, digamos assim, da abordagem política deste problema, mas não tornaram as coisas mais fáceis, porque é a autoridade da concorrência e constatar, digamos assim, a violação das regras de concorrência, particularmente as iniciativas do continente no início do ano e a iniciativa do Jerónimo Martins, do Pingo Doce, no 1º de maio. E nós podemos dizer que este conjunto de intervenções, e particularmente aquilo que aconteceu este ano, acaba por atingir, fundamentalmente, produção nacional. E a questão que está colocada, é por isso que eu digo que desatar este nó não vai ser fácil, porque nós ainda podemos ler um dia destes, o antigo presidente ou secretário-geral da APED, José António Rousseau, numa entrevista que deu ao Público, que certamente conhecem, dizer-nos que a pressão sobre produtores e fabricantes é monstruosa. Mas diz mais uma coisa, diz que ela vai continuar. Diz que ela vai continuar e não diz nada como discriminar a pequena produção e, sobretudo, a pequena produção nacional. Ele refere, aliás, uma questão que eu julgo que está no centro de todos estes problemas, o processo de formação de preços, portanto, que chama um processo invertido, porque passa parte do consumidor, do preço fixado no consumidor, para trás, levando a uma coisa impossível, sobretudo num país que vocês conhecem, com o nível de agricultura que temos, com o nível de pesca que temos, com o nível de produção que temos, com a organização que temos. Inevitavelmente nós podemos chegar à conclusão que uma parte toda dessa produção é inviável, porque é sujeita a pagamento de preços que não pagam a produção, com tudo o que isso significa. E eu julgo que a grande distribuição, de facto, continua a não perceber e a ajudar, digamos assim, nesta questão, e sobretudo a não ajudar que os interesses das grandes multinacionais, que não temos dúvidas nenhumas que estão aqui envolvidos e metidos, a aproveitar bem a sensibilidade de muitos setores nacionais, a grande distribuição tem dado uma grande ajuda. Porque, por exemplo, vocês dizem assim, a estrutura dos produtores em Portugal é atomizada e ainda pouco organizada. Isto é um facto. Bem, mas no setor onde ela está organizada, que é um setor ligado à pequena produção, ou média produção agrícola, que é o leite, nem aí é possível haver encontro. Nem é um produto sazonal. E até se verifica isto, é que o país com leite armazenado de uma forma brutal, algumas das empresas da grande distribuição procedem a importações, que acabam por, naturalmente, atingir de uma forma direta a cabeça dos produtores e das generalidades portuguesas, como é isto, pá. Aliás, penso que percebi mal, mas a certa altura percebi que tinha referido que a Confag também é uma multinacional. Ah, bem, está bem. Chamemos-lhe o que quisermos, mas não é uma multinacional, é uma grande empresa nacional, internacionalizada em dois ou três países. Mas é uma empresa nacional, ainda por cima, é de um setor organizado. Se há setor da agrícola português que está organizado, é a Latogal, é o setor do leite. E com esse, aparentemente, nem com essa a grande distribuição
consegue chegar a acordo, que é uma coisa absolutamente estranha.
Mas poderíamos ir para outros, para o setor dos vinhos e das adegas. Bem, não sei o que é que é dizer, pá, do que dizem a generalidade dos responsáveis das adegas cooperativas deste país sobre o comportamento da grande distribuição, vocês conhecem, portanto não é preciso acrescentar nada. E esta é uma questão central. É quando é que a grande distribuição, ou o que é que a grande distribuição aceita para que esses processos seja possível separar estes interesses? Eu tenho que mostrar, senão aqui os meus colegas deputados nem achavam, nem conseguiriam perceber, outro setor, o setor dos azeites. Já tenho aqui mostrado isso. Expliquem-me lá, eu gostaria que a APEN, ou algum da grande distribuição, me dissesse como é que a produção portuguesa sobrevive. Isto é de uma cooperativa de azeite, cooperativa de Barrancos. De Moura. Como é que este setor sobrevive? O produto é exatamente o mesmo, aliás, a marca do distribuidor até tem o autor, a diferença de preços é 26 cêntimos. Na prateleira, lado a lado, só um consumidor maluco da cabeça, pá, é que compra, inevitavelmente, o da cooperativa. A propósito é que ele compra o da cooperativa. Como é que isto é possível, pá? Isso aí, coisa. A manutenção de coisas. Isto, a primeira vez que eu vi isto foi em março, mas um dia deste verifiquei que isto permanece. Ontem, sábado, fui ao continente e lá estava outra vez, e por acaso, a manter exatamente a mesma diferença de preço, 26 cêntimos. Isto não é possível. Não é possível. E, portanto, se a grande distribuição não resolve estes problemas, depois, inevitavelmente, tem a convergência de interesses que foi referido. E do meu ponto de vista, esta questão é a questão central. É a questão central que eu não sei se a regulamentação vai conseguir resolver a legislação, sobretudo porque depois o aparelho, quer o aparelho fiscalizador, quer o aparelho regulador, são aparelhos muito frágeis e eu não estou convencido que as coisas vão melhorar. Vocês conhecem as queixas e, portanto, é relativamente a essas queixas que eu acho que a regulamentação tem que responder. Problema da imposição de margens mínimas garantidas, o problema de cláusulas abusivas. Claramente, uma das coisas mais escandalosas é a alteração de contratos com retroatividade, isto é, a grande distribuição negocia uma coisa, de repente faz uma promoção, qualquer diz ao artista que lhe forneceu, não, agora o preço, eu contratei contigo a X, mas agora não vai ser X, vai ser X menos Y. O problema da participação em campanhas publicitárias, o caso do IVA, o problema dos prazos de pagamento já referiram, e o problema da venda com prejuízos, com todo o que isto significa. Eu diria, e utilizando alguém que a gente ouviu aqui, que o problema é essa grande distribuição, está de acordo ou não em aceitar um conjunto de princípios, uma grande parte deles podem ser traduzidos em legislação com outra força, com outro desenvolvimento. Se essas relações podem ser reequilibradas e pautadas por estes princípios: boa fé, transparência, certeza e simplicidade, de equidade e de não discriminação, de não retroatividade e de reciprocidade e de proporcionalidade na distribuição de risco. Eu acho que se estes princípios forem aceitos e transformados, quer em normas legislativas, quer numa atividade dos reguladores, de entidades que se vejam à proposta da criação de um novo provedor, portanto é claramente uma das propostas que aparece com muita força, à semelhança de outros países, e naturalmente que eu acho que as coisas poderiam ter outro caminho. Mas eu quero dizer que tenho muita dúvida que a grande distribuição, os grandes distribuidores, desistam da sua natureza. Eu digo isto da sua natureza porque também foi uma história um dia destes que um produtor de leite veio a contar a história, uma história bem conhecida do escorpião que pede à RAU ou à SAP para o atravessar numa cheia,
mas quando chegou ao meio do rio, o escorpião não desistiu, pá, e picou e morreram os dois, porque era da sua natureza. Era da sua natureza de escorpião picar. E eu tenho algumas dúvidas que a grande distribuição abandone, em grande parte, a sua natureza, sobretudo depois de ouvir a entrevista de alguém, de um homem que conhece muito bem o setor, nós encontramos aqui muitas vezes com ele, portanto, o vosso antecessor, José António Rousseau.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Fernando Serrasqueiro, parte do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Eu não faço parte deste grupo de trabalho, mas por ausência dos meus colegas, agradeço esta possibilidade. Cumprimento também à APED e queria, no fundo, em termos do grupo parlamentar do Partido Socialista, dizer que a nossa visão do problema assenta, sobretudo, em quatro aspectos. E começaria pelo primeiro, que é defesa do consumidor. Eu ouço muito estas discussões entre a produção e a distribuição e parece que às vezes não há distribuidor, não há consumidores. E que os interesses têm que ser repartidos entre a grande distribuição ou a distribuição e os produtores, mas parece que não há clientes na ótica comercial ou não há consumidores em geral. E, portanto, quero referir que na nossa intervenção, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esse aspecto tem que ser colocado também acima da mesa, porque não podemos desequilibrar a produção, porque tem que ser produção nacional, mas temos que pagar os mais altos preços, ou então não temos preços mais baixos e esmagar a produção nacional. Segundo aspecto, defesa da produção nacional. Isto implica, naturalmente, que quer a distribuição tenha uma atenção privilegiada sobre a produção nacional, mas também que os produtores nacionais tenham capacidade de produção, quer em quantidade, quer em qualidade, que possam alimentar as necessidades do consumo nacional. Terceiro aspecto, a concorrência. E creio que quando estamos a falar dos equilíbrios entre a produção e a distribuição, às vezes esquecemos que nesta linha já não é tão frequente encontrarmos aquilo que era o circuito tradicional, produtor, distribuidor, consumidor. Creio que no mercado português, aliás, a par do que se passa nos mercados internacionais, passou a haver uma nova entidade entre a distribuição e o produtor. Ou porque é necessário embalar, ou porque é necessário requalificar, ou que é necessário prestar um serviço adicional. E hoje não é muito frequente haver um contacto direto entre a distribuição e o produtor propriamente dito. E é por isso que às vezes, da nossa parte, parece uma certa confusão entre chamar produtor a quem efetivamente não o é. É um embalador e que ele próprio se aproveita da própria produção nacional. Eu dei aqui, há bocado ouvi aqui o nosso colega falar do leite e falar da Latogal como produtor. Eu não sei se a Latogal é um produtor. Agrega um conjunto de produtores. E eu não sei se a relação entre a grande distribuição e os produtores, se não é travada a meio pela própria Latogal. Quer dizer, então, se pagássemos mais, estou a pensar na grande distribuição, à Latogal, isso era garantido que isso iria refletir nos produtores? Não estou tão seguro disso. E é, portanto, neste posicionamento que temos que ver que a relação distribuição-produção não é hoje, é hoje muito diferente do que era há uns tempos atrás. E por último, um último aspecto que nos parece importante, que é a concertação entre os diferentes agentes. E por isso, estou totalmente de acordo com a existência de uma parca, só queria dizer que o nome talvez seja novo, mas o organismo já existia há muito, e parece que agora estou a ouvir agora com alguma frequência, que temos aqui um organismo novo, ou uma instituição nova, que é a Parca, que nasceu recentemente, mas que a APED pode confirmar que já participava com os mesmos intervenientes há bastante tempo, nesta concertação? Não era visível? Era tão visível como é agora. Reúnem no mesmo sítio, porventura na mesma sala e com as mesmas pessoas. E, portanto, não sei se era visível ou não, mas reuniam já, mas o senhor presidente da APED poderá confirmar se porventura há quantas reuniões participou do anterior governo com as mesmas pessoas. Desculpe, existia, e se você quiser, eu mostro-lhe os documentos, estava constituído como despacho. Enfim, não, não vamos inventar agora uma coisa nova que já existia, mas pode-lhe chamar diferente. Eu até lhe disse, comece por aceitar, que chame-lhe Parca, e eu estou de acordo com este nome ou com outro nome, porque a questão que estou aqui a colocar não é uma questão de nome, é uma questão de concertação entre as diferentes partes que participam no processo. Mas eu gostaria que, ao defendermos estes princípios da produção nacional, também às vezes sinto aqui umas contradições e gostaria que pudéssemos entender. Eu ouço o discurso, e dirijo-me diretamente ao CDS, muito da tolerância com os pequenos produtores da ASAI, mas quando entramos nas marcas brancas, ou nas marcas da distribuição, ou das marcas dos produtores, porventura, às vezes, estamos a defender mais a por exigências na marca, na linha da distribuição produção nacional, contra um produto de uma multinacional que, porventura, em Portugal não tem qualquer posicionamento. Quer dizer, esta ideia da produção nacional e da tolerância com a produção nacional tem que ser vista em toda a sua consequências, quer ao nível da produção nacional, quer ao nível dos produtos que são produzidos em Portugal, e por isso também estou muito de acordo que, em vez de falarmos em marcas da distribuição, produtos da distribuição, de marca da distribuição ou produtos de marca própria, falemos em produtos nacionais. Porque, porventura, se falarmos assim, estaremos a falar na defesa de muitas marcas da distribuição. Porque conheço muito produtor nacional que fornece a grande distribuição com marcas da grande distribuição. E um último aspecto, permita-me só, Sr. Presidente, só para terminar, gostaria aqui também de que a APED se pudesse pronunciar sobre o pagamento, normalmente muito reivindicado, a 30 dias, 60 dias, 90 dias, e que à boleia de legislação existente procura-se querer meter no mesmo saco, digamos, uma legislação, uma intervenção do Estado, quando existe equilíbrio no próprio relacionamento. O que é que eu quero dizer com isto? É que se já existe legislação, quando há necessidade de intervir o Estado para proteger os pequenos produtores no processo de pagamento, custa-me aceitar que, no relacionamento entre a grande distribuição e as multinacionais, o Estado também vai interferir no pagamento, no estipular do pagamento a 30, 40 dias, e, portanto, alterar aí o relacionamento comercial que deve existir. Tanto mais que o financiamento das empresas portuguesas e das empresas multinacionais são feitas a taxas de juros muito diferenciadas e isto teria implicações no mercado nacional. E estas eram, digamos, as ideias base, enfim, não sei se depois houver oportunidade de detalharmos algumas questões, mas o Sr. Presidente depois dirá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à APED, gostaria daqui de tomar só nota e fazer aqui também uma pequena questão. Dizer que hoje tivemos aqui uma nova dimensão, né, nestas questões. O deputado Fernando Sarrasqueiro, por parte do PS, quis aqui entrar num novo debate político, que era o que se tinha ou o que não se tinha feito antes. Não foi a panagem deste grupo de trabalho. Tivemos mais uma opção mais técnica e mais objetiva sobre o assunto. Reconheço que provavelmente esse não seria um ponto tão importante para aqui, mas também dizer que foi muito importante a sua contribuição, Pena que não tenha o PS assistido a tantas audições como seria desejáveis, porque seria sido realmente importante para este debate, porque foi importante aqui de alguns assuntos que trouxe aqui hoje à discussão. Mas o que eu gostava de perguntar, e aqui em jeito de maior objetividade e pragmatismo, como já aqui foi aflorado por uns colegas meus, era, na vossa ótica, quais seriam as três medidas essenciais para melhorar esta relação e que efetivamente houvesse aqui uma posição win-win para ambas as partes, e quais eram aquelas três medidas que acham que eram inadmissíveis e que ia estragar esta relação e que ia prejudicar não só a vossa parte, mas a parte da produção nacional. Portanto, era isso que eu queria colocar.
Eu sinto-me, em primeiro lugar, um bocadinho assoberbado de perguntas. Eu vou tentar fazer aqui uma síntese e a pedir, tendo consciência de que foram 25 e eu sou 26º, um bocadinho de paciência com o meu tempo, porque não tenho a certeza de conseguir cumprir os 10 minutos. Vou tentar agregar as perguntas, se me permitem, e procurar ser o mais completo, e se não for, agradecia que no final voltassem a questionar. Não queria fazê-lo, no entanto, sem agradecer a forma muito aberta, muito frontal, muito transparente e muito simpática que todos se referiram aos problemas que temos em cima da mesa, e é esse também o nosso espírito, e temos procurado levá-lo a todos os fóruns onde estamos. Eu não posso resistir à tentação de começar com uma frase que o Sr. Deputado Hélder Amaral utilizou: bicho pequeno não come bicho grande. E aliás, associou isso à noção de medo. Os retalhistas, e sobretudo os retalhistas nacionais, são bichos pequenos e estão com medo. São bichos muito pequenos, como nós demonstramos, e estão com medo das grandes multinacionais, e estão com medo do aproveitamento inteligente e estrategicamente bem feito que as multinacionais estão a fazer do descontentamento dos pequenos produtores, que em muitas circunstâncias é legítimo. E, portanto, quando o Sr. Deputado Agostinho Lopes fala desta frente unida contra a distribuição, nós estamos preocupados com essa frente unida, porque, reconhecendo a legitimidade das queixas dos pequenos produtores e tendo nós disposição para ajudar a resolvê-las, e lá chegaremos nas medidas, temos muito receio, e por isso muitas vezes nos veem de costas voltadas e entrincheirados, temos muito receio do aproveitamento que pode ser feito desses caminhos, desses movimentos legislativos, por grandes multinacionais. E não é fácil, do ponto de vista do quadro legislativo designadamente na Comunidade Europeia, encontrarmos soluções que permitam distinguir uns dos outros. E, portanto, queria-vos deixar esta nota e pedir ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que entenda que não é uma estratégia, é uma realidade. E também dizer-lhe que, de facto, existe pressão. Que, de facto, existe pressão entre a distribuição e os pequenos produtores, e existe pressão entre a distribuição e as grandes multinacionais. Pressão de sentidos inversos. E vai continuar a existir. E podemos classificá-la utilizando os adjetivos que se entenderem. Essa pressão vai continuar a existir. Nós sentimos essa pressão por parte das grandes multinacionais, nós de distribuição, e eu não recuso a crítica de que a exercemos, por vezes de forma desadequada, sobre os pequenos produtores. Portanto, não enjeito essa acusação, reconheço-a e tomo-a como adequada em muitas circunstâncias. Nem sempre. Também temos coisas boas na distribuição. Esta era a primeira resposta que vos queria dar. A segunda era falar sobre onde fica o valor, porque foi uma questão que foi levantada por vários de vós. Onde é que fica o valor? Onde é que está o valor? Bom, nós tentámos demonstrar logo no princípio, falando das grandes multinacionais, que o problema não é aí. As margens delas são altas, têm aumentado, são tranquilas. E, portanto, o problema não está nas grandes multinacionais. As margens da distribuição são as que viram. Não têm aumentado nos últimos anos. A distribuição não é um negócio da China. peço desculpa pela utilização de uma linguagem mais popular. É um negócio como outro qualquer que procura legitimamente defender os seus interesses. Mas tem uma consciência. Eu compreendi a analogia ou a metáfora do camaleão e da rã, mas nós temos uma consciência muito profunda de que se não houver produção nacional, não há consumidores. E se não houver consumidores, não há distribuição. E, portanto, podemos sentir a tentação de ser como o camaleão e picar todas as rãs no meio do caminho. Mas estaremos, de facto, a condenar-nos ao desaparecimento, coisa que não nos parece ser o mais inteligente do ponto de vista de gestão e não gostaríamos de o fazer. É, aliás, por isso que defenderemos sempre, por exemplo, coisas que foram aqui sugeridas relativamente às marcas nacionais. Nós gostaríamos muito que existisse em Portugal, de facto, um sistema que classificasse as marcas nacionais. Eu estou em condições de garantir aqui, neste grupo de trabalho, que se isso for feito, verão mais símbolos de Made in Portugal, ou de feito em Portugal, ou de Portugal sou eu, nas marcas da distribuição, do que verão nas marcas das multinacionais. Estou em condições de o garantir sob palavra de honra. Porque é assim que funciona hoje. Porque os grupos de produção, os grupos de distribuição, como têm, os mais importantes, sede em Portugal, têm procurado produzir em Portugal as suas marcas de distribuição. Outra questão que se relaciona com a produção de valor, nós também defendemos, e isto liga sugestões dos senhores três deputados que falaram, tem que ver com a cadeia de valor, onde é que ficam as margens e como é que nós podemos chegar a uma valorização efetiva e poder tomar decisões sobre as margens. Nós tomámos a liberdade de vos trazer um exemplo espanhol, há vários, há espanhóis e há franceses. Se virem na vossa apresentação, a página 23, tem um trabalho bem feito sobre como é que se distribui o valor ao longo de uma cadeia alimentar entre a produção, o espaço de industrialização e o espaço de distribuição. Nós entendemos e já desafiámos a Parca a produzir um trabalho idêntico para todas as fileiras que considera relevantes. Porque com um trabalho idêntico, feito de forma transparente e feito, sobretudo, de forma permanente, nós poderemos monitorizar onde é que, de facto, está a ficar o valor. Se é na produção, se é na industrialização ou se é na distribuição. Porque não há nada de mágico. Todos estes números são possíveis de calcular. E todos estes números são possíveis de avaliar. Sem falsas demagogias, porque nós ouvimos muitas vezes dizer mas a salada sai do produtor a 50 cêntimos e é vendida a 1 euro na distribuição. Esquecendo todo o esforço intermédio e toda a alocação intermédia de custos que é preciso fazer. E, portanto, nós estimulamos a Parca a fazer avaliações concretas, corretas e adequadas da repartição de valor ao longo da cadeia. Até porque, do ponto de vista da distribuição, não temos nada a esconder. E este era o segundo ponto que queria referir. Terceiro ponto. Código de Boas Práticas. Foi falado também pelo Sr. Deputado e foi falado pelo Sr. Deputado do PCP no final. Código de Boas Práticas. A distribuição assina por baixo os princípios que o Sr. Deputado Agostinho Lopes enunciou. Não só os assina, como os assinou. Quem denunciou o Código de Boas Práticas com a indústria foi a CIP, não foi a distribuição. E, neste momento, com a CAP, estamos a trabalhar na construção de um Código de Boas Práticas, porque não é pasmo. Nós conseguimos ter melhores relações, ainda que difíceis, com a CAP e a agricultura do que conseguimos ter com a indústria. E é aí, quando chegar ao final e sugerir medidas, é na relação entre a distribuição e o setor agrícola que nós podemos introduzir melhorias e eventualmente ajudar a que a distribuição melhore a tal imagem e crie o tal unanimismo contra, em que parte eu acho justificado, e parte é um aproveitamento injustificado feito por parte das multinacionais. Falaram muito de marcas de distribuição. Não posso deixar de falar sobre marcas de distribuição, apesar de marcas de distribuição ser um problema fora do tema da produção nacional, no sentido em que quem se queixa das marcas de distribuição e quem as apelida de cópias parasitárias são as grandes multinacionais. São essas que têm esse problema. Eu compreendo. Eu, se fosse gestor da Nestlé ou gestor da Procter & Gamble, tentaria convencer o Parlamento português a pura e simplesmente eliminar as marcas de distribuição. Porque isso me garantiria a mim muito mais margem e muito mais poder face à distribuição. Obviamente, sairiam prejudicados os distribuidores e, como muito bem disse o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro, os consumidores no final do dia. Esse é o jogo das grandes multinacionais. O que é facto é que não há uma única condenação de nenhum produtor nacional em violação de patentes ou em concorrência desleal relativamente às marcas de distribuição. O que é facto é que no relatório da Autoridade da Concorrência as marcas de distribuição foram consideradas importantes na defesa dos interesses do consumidor. O que é facto é que o último relatório da Comissão Europeia sobre as marcas de distribuição, ou melhor, sobre as relações na cadeia entre distribuidores e produtores, fala a favor do aparecimento, da introdução e do desenvolvimento das marcas de distribuição. E, portanto, nós, distribuição, temos marcas de distribuição como instrumento de defesa e sobretudo, nosso face às multinacionais e como instrumento de competitividade e diversidade face aos consumidores. Relativamente aos nossos defeitos, temos muitos defeitos. Perguntaram-me se vendíamos com prejuízo. Com certeza, é verdade, há vários operadores do setor da distribuição condenados por vendas em prejuízo. E, portanto, assim como eu disse, com total tranquilidade, não há nenhum condenado por cópia, já há vários condenados por vendas com prejuízo. Vendas com prejuízo são, do ponto de vista dos distribuidores, é um extremo, é uma violação da lei e, portanto, são condenáveis. É um extremo, no limite, em favor do consumidor. Mas é discutível. Vendas com prejuízo devem ser punidas. E, portanto, a legislação que trata das vendas com prejuízo, nós, distribuição, não teremos sequer legitimidade para criticar se o Governo entender tornar a lei das vendas com prejuízo mais clara, tornar a lei das vendas com prejuízo mais inibidora. Compreenderemos isso, não o defenderemos, mas compreendê-lo-emos. Outro ponto que referiram foi o ponto da agregação na produção agrícola. Eu acho que às vezes dar alguns números pode ser interessante. E como não gosto de dar números sobre os quais não tenho a certeza, vou dar números de um distribuidor com dimensão em Portugal, porque acredito que esse distribuidor não será muito diferente de outros. Eu não sei se têm ideia de quanto é que um distribuidor compra por semana, só para sermos mais práticos, de alfaces. Um distribuidor compra, peço desculpa, por dia, de alfaces. Um distribuidor compra 10 toneladas de alface por dia. Um distribuidor grande em Portugal compra 70 toneladas de batata por dia. Um distribuidor grande em Portugal compra 3 toneladas de dourada, 2 de robalo, 1 de corvina, compra 7 toneladas por dia de pescada congelada e 2,5 toneladas por dia de polvo congelado. Só para vos dar uma ideia da dimensão, mas eu acho que é mais impressivas 10 toneladas de alface e as 70 de batatas. Não conseguimos comprar 70 toneladas de batata e dos equivalentes à pequena produção atomizada. E, portanto, aquela questão que o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro colocou é muito bem colocada. Nós relacionamos-nos muitas vezes com intermediários e quiçá, residem alguns desses intermediários alguns dos problemas que estamos aqui a enfrentar. E muitas das queixas que às vezes ouvimos da tal produção atomizada, de muito pequenos produtores, de que não têm acesso à grande distribuição, é porque, de facto, a grande distribuição que se industrializou não consegue comprar em muito pequenas quantidades. Facilmente compreendem que quem compra 70 toneladas de batata não compra batatas aos sacos. É impossível. E, portanto, nós às vezes temos pequenos produtores, eu compreendo o drama deles, que se queixam de não poder colocar as quantidades que estão ali a produzir, porque não há forma de dialogar, as dimensões são de tal forma distantes e distintas, e o custo que seria, ou para a distribuição, tratar os produtos de forma atomizada, ou para o agricultor colocá-los na distribuição, é perfeitamente difícil de encontrar. Mas há países que já resolveram isso. Na Holanda, há 5 grandes agrupamentos que tratam de toda a produção de perecíveis e que se relacionam como parceiros em pé de igualdade e com posições negociais muito mais fortes, com a distribuição. E isto leva-nos para o setor do leite. E eu, relativamente ao setor do leite, não queria entrar em grandes análises, mas queria apenas dizer ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que, se tiver a oportunidade de conversar com alguém da Lactogal, lhes peça uma explicação para a seguinte pergunta. Porquê é que, nos últimos 24 meses, o preço ao consumidor em Portugal se manteve totalmente estável? Totalmente estável? O preço ao consumidor se mantém estável em Portugal nos últimos 24 meses e o preço à produção, onde os fatores de produção aumentaram, foi diminuído pela Lactogal. Essa é a pergunta que eu acho que é relevante fazer-se. E eu espero que a Lactogal consiga responder, porque a mim não me respondeu. Agora, o que é verdade é que se há acumulação de margem, nesse caso concreto, não é na distribuição. E queria terminar. Peço desculpa, tenho ainda que falar da lei de prazos de pagamento, que me colocaram, mas falarei dela na resposta ao seu desafio final. porque no seu desafio final perguntou-me o que é que nós entendemos que pode ser feito. Olha, relativamente aos prazos de pagamento, uma lei do tempo do Partido Socialista, que foi não aceita pela distribuição, mas onde a distribuição participou, é uma lei que conseguiu quase a quadratura do círculo de separar o que é separável, ao limitar, ao introduzir na lei dos prazos de pagamento o conceito das micro e pequenas empresas e dizer que são estas que precisam de ser protegidas. Eu já disse há pouco, não pode a distribuição vir aqui dizer que quer uma produção menos atomizada, agrícola, e depois não aceitar a extensão dos benefícios que essa lei concede às micro e pequenas empresas, aos agrupamentos de agricultores. Podemos lhe chamar uma imperfeição, não nos lembramos disso. Eu acho que seria uma melhoria, e é uma das primeiras que proponho, seria uma melhoria que vai no sentido que nós defendemos e que vai no sentido que as cooperativas agrícolas defendem, de incorporar na proteção dessa lei, incorporar lá, nessa lei dos prazos de pagamento, os agrupamentos de agricultores em Portugal. O reverso dessa medalha é fazer isso com o cuidado de não ser permeável, coisa que eu tenho muito receio que aconteça, não ser permeável aos interesses das grandes multinacionais, porque será muito fácil escrever lá médias empresas, ou será muito fácil médias empresas onde cabem algumas daquelas multinacionais cá em Portugal, ou será muito fácil lá escrever para todas as empresas. Será muito fácil abrir esse instrumento legislativo provocando o efeito oposto daquele que se pretende. Segundo, já falámos disso, e eu queria só deixar aqui uma nota, eu não falei de contrato tipo, nós não somos a favor do contrato tipo, muito por causa da posição contra que temos, em geral, contra as economias reguladas, contra as economias estatizadas. Não é de um contrato tipo que nós falamos, mas nós achamos que seria interessante prever, e até se não for possível prevê-lo em sede de Código de Boas Práticas, admito que possa ser possível prevê-lo em sede legislativa, um contrato simplificado para micro e pequenas empresas. Um contrato que seja mais fácil de compreender. Porque eu aproveito este, permitam-me um parênteses para falar de uma coisa que tocaram muitas vezes e que acontece e que nem sempre nós somos acusados pela justa razão, que são as práticas retroativas. Há dois tipos de práticas retroativas. Há um tipo de práticas retroativas que é totalmente condenável. Aquilo a que se referiram e que as pessoas se vêm cá queixar e vêm-se legitimamente queixar de um distribuidor a meio do ano fazer uma promoção e sem combinar as coisas fazer refletir essa promoção sobre o fornecedor é uma prática inaceitável que a distribuição tem que corrigir. Outra coisa diferente, e acontece muitas vezes no setor agrícola, é começarmos a discutir um contrato em janeiro e por razões que podem ser do interesse da distribuição ou podem muitas vezes ser do interesse da produção ou podem apenas ser o resultado de uma negociação mal conduzida, o que ocorre é que uma negociação começa em janeiro, fecha em maio, ou fecha em junho, ou fecha em agosto. E depois chama-se retroatividade à aplicação das condições de um contrato que estava a ser negociado desde janeiro para vigorar durante aquele ano. Outros países já resolveram esse problema e uma sugestão que poderemos deixar é fazê-lo como outros países o fizeram. É fixar um prazo, exemplo da legislação francesa, que fixa, salvo erro, 31 de março, com uma data limite para todos os contratos referentes àquele ano estarem definitivamente encerrados ou apenas aplicar o contrato anterior. Isso é uma forma de resolver este problema das práticas retroativas e a partir daí proíbe todas as outras, como é óbvio. Dito isso, fica ainda a sugestão, dentro da resposta àquele desafio de três medidas, um contrato simplificado para a produção nacional, para os produtores agrícolas nacionais, parece-nos de todo em todo recomendável. E uma terceira medida que liga com perguntas e que eu acho muito legítimas que foram aqui colocadas seria, quiçá por via legislativa, instituir a obrigatoriedade de uma entidade independente realizar estudos de repartição de valor ao longo da cadeia, do tipo daqueles que eu trago aqui como exemplo, mas que existem feitos em vários países, que permitam aferir com rigor da distribuição de valor ao longo da cadeia entre a produção e a distribuição. Medidas que nos preocupariam e que nós entendemos que são medidas extremamente prejudiciais. Medidas que tenham que ver com a imposição de cláusulas rígidas na contratação, sobretudo que se apliquem à relação da distribuição com as grandes multinacionais, que representam, já é importante dizer, cerca de 60% daquilo que a distribuição alimentar vende. Aquilo que a distribuição alimentar vende vem no essencial, como aliás se viu em alguns gráficos que eu mostrei, desses fornecedores. Segundo, o alargamento dos prazos de pagamento para as grandes multinacionais. E o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro fez um ponto que é muito inteligente e é feito por alguém que conhece bem o setor. Nós hoje vivemos um problema em que, como todos sabem, há um constrangimento de crédito para as empresas portuguesas e, portanto, eu distribuição, se me sentar à mesa com, vou usar um exemplo, peço, uma grande multinacional, uma Nestlé, uma Procter & Gamble, eles conseguem se financiar mais barato que a República Portuguesa. Portanto, eu sento-me com eles à mesa, eu distribuição em geral, sento-me com eles à mesa das negociações e proponho-lhes um negócio. Porquê é que nós não vamos alargar os prazos de pagamento para 120 dias dos atuais 60? E eu, para esses 60 dias adicionais, pago uma taxa de juros, vamos supor, de 5%. Essa taxa de juros adicional que eu lhe pago é inferior à taxa de juros que eu me consigo financiar na economia portuguesa. É uma forma de financiar o país. E eles também ganham porque se conseguem financiar internacionalmente de forma mais económica. É evidente que isto não pode, não deve, nem tem que se traduzir para os pequenos produtores. Esses sim precisam de ser protegidos, esses precisam de ter prazos de pagamento fixados por lei, como aliás já está, e nós já sugerimos aqui que fosse alargado. E portanto, eu queria, em síntese, terminar... Ai, peço desculpa, esqueci-me aqui de uma coisa, perguntaram-me da Parca, eu esqueci-me de falar da Parca, peço desculpa. Enfim, sei que não é tema desta comissão, só queria confirmar que participei em muitas reuniões, não da Parca, mas de uma instituição, enfim, podemos chamar pré-Parca, a gênese da Parca. Nós temos expectativa e receio. Temos expectativa relativamente à Parca, porque entendemos que estão na Parca reunidas as condições para, por exemplo, a produção de estudos como aquele que referimos, mas temos receio por duas razões. Temos receio por uma razão que já foi aqui levantada, é que se chamou tanta gente à Parca que se esqueceu de chamar o consumidor, e temos quem tem desempenhado minimamente o papel de consumidor na Parca é a Autoridade da Concorrência. Nós já fizemos essa sugestão, achamos que o consumidor devia estar na Parca, já que lá estão tantas instituições, e temos receio porque, como se multiplicaram as organizações representativas dos mesmos interesses, há muito, é o mesmo que aconteceu aqui, há 25 a falar contra e há um a defender-se. E, portanto, naturalmente, por muito bons ou bondosos que sejam os nossos argumentos, a repetição de uma mentira muitas vezes transforma-se em verdade. E, portanto, nós temos esse receio relativamente à Parca. Tomámos boa nota dos conselhos que aqui nos deixaram, tomámos boa nota das preocupações que enunciaram, que no geral nos parecem legítimas. Não viemos aqui dizer que a distribuição é perfeita, não é, mas que a distribuição está disponível para colaborar com a produção nacional, está com certeza. E temos a certeza que os seus deputados poderão ajudar-nos nesse desiderato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Reis. Eu não sei se há aqui mais algo a acrescentar. Não havendo, resta-me agradecer-lhe a disponibilidade, pedir-vos também todos os contributos que considerem relevantes, porque é essencial, e vocês, como acabámos de ouvir, tem uma posição essencial nesta matéria e, portanto, seria muito importante que nos dessem os contributos possíveis para compor este relatório e para que os grupos parlamentares pudessem depois, no fundo, decidir do que quiserem desse relatório. Portanto, resta-me mais uma vez agradecer, uma boa viagem, regresso e boa noite a todos.